Podcasts de Eduardo Batibuta, mais um para vocês. Me aqui de novo no microfone falando com você, meu amigo, minha amiga. Vai vindo, vem ouvindo e volta sorrindo. É isso que eu desejo para você cada vez que você ouve um podcast meu. Qual seria o assunto tão interessante de hoje? Deixe-me pensar aqui. Todo mundo tem medo novo, todo mundo tem medo do recomeço, todo mundo tem medo de como será a vida depois daquela vida que você teve. Na sequência, uma vida diferente, uma vida nova. Reconstruir uma vida é uma coisa apavorante, diria eu para você. Ah, mas a gente já está preparado, já tem experiência, a gente já sabe o que fazer. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Será que vai dar tudo certo? E aí, não uma vida de romance, volto eu para casa do meu pai para recomeçar um novo ciclo da minha vida, eu e ele. Ele com 93 anos e eu aqui com os meus 68. Duas gerações completamente diferentes, muito embora meu pai esteja completamente lúcido, tá? Falando coisa com coisa, tá? E mexendo até na internet, deveras bem. Não é a mesma coisa, tá? Do que a minha vida é. Por que eu digo isso? Tá? Geração do meu pai é uma geração muito mais conservadora que a minha. Ou eu diria completamente conservadora. Né? Meu pai fica abismado de eu falar palavrão. Meu pai fica abismado da maneira como eu trato algumas coisas com algumas pessoas de forma imperiosa, de forma taxativa, sem muita paciência, porque eu também não tenho lá muita paciência. Mas eu acho que a parte pior desse relacionamento, a parte pior dessa reconvivência, porque quando eu era jovem, não era casado, nada disso, e eu morava aqui com eles, era mais simples, afinal de contas, tá? Mesmo eu trabalhando, era uma coisa mais amena, principalmente porque a gente não se via o tempo todo, a gente não discutia o tempo todo. E o interessante, e eu tenho que agradecer muito meu pai por isso, na época que nós trabalhávamos, tanto eu quanto o Renato, quanto a Sandra, ele nunca exigiu nada da gente. Nunca pediu um tostão de ajuda para nenhum de nós. Por aí você imagina o tanto de orgulho que ele tem, né? E até hoje, e eu acho que é o que mais ele faz, ele conta das conquistas dele, das formas como ele conduziu, né, o casamento, como ele conduziu a nossa criação, né? E, em consequência disso, ele é um cara muito controlador. Muito controlador. Ele quer saber de tudo, ele quer explicação justificativa. Ele dá muito conselho, cuidado, você aí vai se meter com outra mulher, né? Essa mulher está muito esperta, toma cuidado, né? Para não levarem tudo que você tem, tá? E eu falo para ele, não, pai, não estou interessado em outra mulher agora para ter um relacionamento. Não estou interessado numa outra mulher agora para me envolver de novo numa situação que eu sei que é caótica, é totalmente conturbada, é totalmente virada no avesso, porque a gente tem que se adaptar, e para eu me adaptar a alguém, tudo de novo, começando do zero, e corrigindo talvez todas as coisas erradas que estiveram pelo caminho, porque foram 38 anos, afinal de contas, para que dure pelo menos até o resto da minha vida, que provavelmente não vai dar 38 anos, né? Porque a gente nunca sabe como é que vai ser, quem manda é Deus, pode ser até que Deus permita que isso aconteça, mas pela ordem cronológica das coisas, até 100 anos a gente aguenta. Depois disso, não, eu tenho 68. Se eu for viver mais 38, eu já passei da ordem cronológica. É bem complicado esse tipo de coisa. E por ele ser um cara controlador, ele passa a ser um cara castrador. Tipo assim, ele vê o lado dele. Ele não vê o meu lado. Se ele tiver que me cobrar alguma coisa, ele vai cobrar. Se ele tiver que me pedir alguma coisa, ele vai pedir. Ele invade o meu espaço. A casa é dele. Não importa que o canto é meu, a casa é dele. Ele pode entrar em qualquer lugar da casa dele sem me pedir permissão. Ele mexe nas minhas compras, ele pergunta o que eu comprei, o que está chegando, ele olha na minha geladeira, né? E está tudo certo. Coisas de gente da idade dele, conservadora, mandona, castradora, que acha que, como é dele, a bola é minha. Se eu levar a bola embora, não tem mais jogo. Só que comigo não funciona muito assim, não. Eu chego junto e dou as minhas pauladas na cabecinha dele para ele aprender a ter respeito, pelo meu canto, pelas minhas coisas. Afinal de contas, são coisas diferentes. A casa dele é lá dentro, a minha casa é aqui. Então eu já botei um certo limite, que ele não gostou, com certeza. Mas já botei um limite, vamos lá, né? Eu tenho a minha independência, eu tenho a minha liberdade. E tá tudo certo. A única coisa que eu não vou fazer isso, não vou mesmo, é trazer mulher pra cá. Porque daí é falta de respeito da minha parte, né? Aqui não é bordel, aqui não é um cabaré. Se eu quiser sair, eu vou para um motel, vou para algum outro canto. E tá tudo certo, né? Não vou realmente trazer. Outra coisa, ele não dirige mais. Quem dirige para ele sou eu. Mas criou-se uma animosidade nesse sentido, porque ele acha que eu sou o motorista dele, entendeu? Eu virei um Uber particular, ou seja, quando ele quer alguma coisa, ele não pede, ele vem, ah, eu preciso ir em tal lugar, você vai me levar? E eu vou levar, né? E eu tenho feito uns favores para ele, que ele não tinha antes. Antes ele ia num grupo de oração aí dos amigos dele. Ele ia de ônibus, ele ia de ônibus, ele ia de Uber, ele ia do jeito que dava apelido, do jeito que ele achava que estava tudo certo. Afinal de contas, ele está lúcido, ele tá caminhando bem, não tá trôpego, nada. E aí eu virei para ele e falei, pá, eu posso te levar, tá? Quando não for aqui perto, que tem a Dona Lídia, que é logo aqui na esquina. Quando é aqui, ele atravessa a rua, tá lá. Mas quando é na casa dos outros, né, tá aqui mais distante, eu levo. Então eu passei a levá-lo. Todo sábado, quando não é aqui, eu passei a levá-lo. Aí chegou num belo sábado, ele perguntou para mim: dá para Dona Lídia ir junto com a gente? Eu falei: claro. Ah, tá aqui do lado, qual o problema? Põe no carro e vamos, sem problema nenhum. Ah, então tá. Então eu passei a levar. Quando é fora, eu levo ele e a Dona Lídia. Eu ponho a Dona Lídia. No caso, a Dona Lídia tem problema nas pernas, tudo. Dá até dó. E eu vou lá e faço a minha parte. Levo. Dona Lídia me conhece desde molequinho, desde bebê, desde criancinha, né? Então é uma pessoa muito próxima da família. Era muito amiga da minha mãe, a filha dela, a Thelma, era muito amiga da Sandra, minha irmã. Né? E tava tudo certo, né? Vamos nós. Conheci o seu Batista, que era o marido da dona Lídia, conheci o outro filho, Cláudio, que eu também acompanhei, porque eu vi essas crianças nascerem praticamente. Eles são mais novos que eu, né? E tá tudo certo, levo e trago os dois. Aí chega ontem. Ah, nós vamos de novo, você leva? Levo. Ah, dá para passar na padaria? Dá. Fui, passei na padaria, eles compraram alguma coisa para levar, tudo, e eu deixei eles lá na casa e fui até a Nair, que a Nair estava precisando de uma ajuda minha, para resolver uns problemas dela lá, que ela tomou uma multa de trânsito. Só que ela tá certa, ela tinha feito pagamento via digital, porque aqui nós temos na cidade o pagamento da Zona Azul digital pela INDEC. Ela fez o pagamento às 10h21 e às 10h45 o amarelinho nem checou e socou a multa nela. E tá tudo certo. Fui lá, ajudei ela a fazer o recurso e tudo mais. Ainda fizemos mais algumas coisas. Aí quando deu um certo tempo, fui olhar meu celular. Minha bateria praticamente zerou. Eu estava com 5%, 5%, você não fala com ninguém. Ela zerou. E eu pedi para Nair mandar um recado para o meu pai. Manda um recado para ele lá. Para ele ligar para você a hora que ele for sair, que eu passo lá para pegá-lo. Aí ele ligou, a Nair atendeu, falou: ah, seu pai quer falar com você. Eu falei: tá bom. Ainda falei assim, de canto para Nair lá, bem bomba, né? Fala, Antônio. Aí ele vira para mim e fala assim: hoje vai ter mais uma pessoa para a gente levar lá no Santa Genebra. Eu falei: carai! Que isso? Tá ligado o Viva Voz aqui? Não fala assim, sei lá, pessoal. É tudo da igreja. Eu falei: não, mas espera aí. Você perguntou para mim se eu posso levar, se dá para eu levar, se eu não tenho outro compromisso. Sinto muito, mas eu não vou levar. Pode avisar essa pessoa que se você tomou a atitude de colocá-la na viagem, eu estou tomando a atitude de dizer que ela não vai para o Santa Genebra. Se ela quiser ir até a sua casa, até a casa da dona Lídia, está tudo certo, porque eu tenho um compromisso e eu vou sair assim que deixar a dona Lídia em casa. E a hora que eu deixar os tios em casa, eu vou embora, porque eu tenho um encontro com duas pessoas aí que nós vamos almoçar juntos e vamos relembrar velhos tempos, velhos passados, né? Depois a gente fala, sei lá, tá bom. Tchau. Olhei pra casa da Nair, virou pra mim e falou: epa! Que careta, falei, fique sossegado. Fique sossegado. Mas eu vou dar um jeitinho no seu Antônio. Seu Antônio está fazendo a coisa do jeito que não é para fazer. Fui, peguei os três, a dona Áurea, o seu Antônio e a dona Lidia, vinham embora. E eu falei: para onde a dona Áurea vai? Ele falou: ela vai ficar na casa da dona Lídia. Eu falei: então tá. Pegamos, entramos no carro e fomos, e entrou uma conversa no meio dessa dona Áurea, que ela também tinha três filhos, que os filhos dela também não respeitavam o que ela pedia, o que ela mandava. Eu falei para a dona Áurea o seguinte, porque eu percebi que era para mim. Falei: dona Áurea, se eu não tivesse o compromisso que eu tenho, se eu já não tivesse marcado esse compromisso, do qual eu já estou atrasado, eu não me importaria de levar a senhora para sua casa. Não me importaria mesmo. Mas infelizmente meu pai faz as coisas sem falar comigo, né? E as coisas que ele faz, se não baterem com as coisas que eu tenho que fazer, né? Não vai dar certo. Ah, mas o carro não é dele? Eu falei: o carro é dele, mas a gasolina é minha. Sou eu que ponho a gasolina aqui. O carro é dele, mas ele não dirige. Eu sou o motorista dele para levar e trazer. Ou seja, o carro é dele, mas não é tão dele. Porque se ele virar para mim e falar: o carro é meu, você vai levar, eu desço e falo para ele: pega a chave e leva. Eu vou de ônibus. ou eu vou de Uber, né? Então não funciona assim. É, minha filha também é assim, né? Ela bate de frente comigo lá sempre. Então, é que vocês acham que a gente está à disposição de vocês para todas as coisas. E na realidade a gente não está. A gente tem muitas outras coisas para fazer, como eu tenho duas outras coisas para fazer hoje. Ah, não, então tá, tudo bem. E viemos conversando, Dona Lídia do meu lado, meu pai quieto no canto dele, e a Dona Áurea falando com o seu Antônio só ouvindo, se é que ele estava ouvindo. Chegamos na casa da Dona Lídia, essa mulher me pega e enfia R$ 50 entre os bancos, e eu percebi na hora. Eu falei, Dona Áurea, o que é isso aí? Não, é para um sorvetinho, para vocês tomarem sorvete. Eu falei, não, senhora. Pode pegar isso de volta, tá? A senhora está me ofendendo, Dona Áurea. Está me chamando de mercenário. Eu não sou mercenário. E até então eu não sabia, tá, que uma outra moça que leva eles, quando está lá, ela cobra. Ela cobra R$ 5 de cada um para levá-los. Tá? Ou seja, ela tira R$ 15 do combustível para levá-los, que ela disse que ela não está com uma situação boa e que ela também não pode ficar levando e trazendo. E eu falei, não, 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 não e não. Se não dá para levar, fala que não vai levar, cada um volta do jeito que veio. Tá? Vai de Uber, vai de ônibus, vai do que quiser. Agora, ela tem um preço, meu pai falando depois para mim aqui em casa, que ela cobra R$ 5 de cada um, tá? Para levar e trazer. R$ 5 para levar e R$ 5 para trazer, R$ 10. Tá? E eu falei para ele, pai, pelo amor de Deus. Aí eu peguei o dinheiro, entreguei para ela e ela insistia, não, isso, o senhor está fazendo uma desfeita para mim. Falei, Dona Áurea, eu não sou Uber. Eu não sou Uber. Eu sou o filho do seu Antônio, que vai no mesmo grupo que a senhora vai aí, e eu estou deixando a senhora aqui na Dona Lídia, porque a senhora pediu. É. Sem problema. Da próxima vez, eu não tendo compromisso, eu levo a senhora em casa, sem problema. E não vou lhe cobrar nada. Absolutamente nada, porque eu não preciso disso. É. Mas eu só fiquei sabendo que essa outra moça cobrava hoje, a hora que eu fui tomar café com o senhor Antônio, que nós sentamos para tomar um café juntos, e ele me falou que essa moça fazia isso. Eu falei, pai, eu não faço isso não. Se for comigo, vai de boa, vai sentadinho lá. Se eu falar que eu vou fazer, eu não vou cobrar. Porque daí, se for para cobrar, eu vou me inscrever na Uber. Eu vou virar Uber, porque daí, toda vez que eu for levar, tá, eu ponho o seu carro lá inscrito, a gente faz um e-mail aqui do que eu vou ganhar. E tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. E outra coisa, eu passei a deixar a chave com ele. Falei, não quero mais dirigir o seu carro. Né? O carro é seu. Tá? Falei, larguei a chave lá. E falei, a hora que você quiser ir, a chave tá aí, pode pegar aí, tá tudo certo. Não, porque eu não tenho segurança para dirigir. Não, o carro não é meu. O carro é seu. Quando eu quiser um carro, eu vou lá e vou comprar um carro para mim. Então, para você ter uma ideia de como funcionam as coisas, para você ver como é complicado relacionamentos, principalmente esses novos que saem da concha, brotam da calçada e de repente aparecem, né? O tanto que você tem que ceder, o tanto que você tem que combinar para dar certo, né? Não é fácil. Agora imagina um novo relacionamento. Você vai tirar uma pessoa de dentro de casa. Você vai levar ela para outra casa. Ela já vai na expectativa de que você vai cuidar, que você vai ser o provedor e vai dar o direito dela voar livre para onde ela quiser. E, no fundo, Se você pegar alguém de 50 anos para cima que não trabalha, você vai ter que custear, né? Não tem jeito. Eu estou com a intenção de me mudar para o Nordeste, tá? Eu estou vendo lá, tanto em João Pessoa quanto em Natal, quanto em Fortaleza, lugar para eu ficar, pagar um aluguel. E aí eu falei para meu pai, ó, se você quiser vir comigo, você vem morar comigo. A casa é minha, só que você vem morar comigo, né? Você não vai me pagar nada. Você vai comer do que eu vou comer, você vai beber do que eu vou beber e você vai sair comigo para onde eu for e tá tudo certo. Então eu tô te convidando, se você quiser vir morar comigo depois que eu for embora, tá tudo certo, pode vir sem problema, tá? Porque também tem uma pendenga aqui de vender essa casa e já tem gente correndo atrás para comprar essa casa. Tá? E aí, se a gente vender a casa, a gente vai fazer a partilha, né? Vai fazer a divisão. 50% é dele, os outros 50% é um terço para cada um de nós, filhos. E tá tudo bem. Aí eu falei, o dinheiro que você receber, você aplica e vive da renda dele, mais o seu salário, né? E vem morar comigo. Porque daí você não vai ter despesa nenhuma. Simplesmente você vai viver a sua vida e tá tudo certo. Até o final dela, com qualidade de vida, tudo certinho, para que você possa desfrutar dos últimos anos da sua vida, né? Então, a situação, por enquanto, é de eu estar morando aqui, porque ele não quer ir comigo. Ele não quer deixar a família que está aqui. Eu até entendo, até concordo, tá? Mas eu falei para ele, pensa, deixa vender a casa e tudo. Porque eu não vou estar mais aqui, eu vou estar longe. Tá? Eu vou estar lá do outro lado do país. Tá? E eu não vou mais poder ficar cuidando de você como eu cuido hoje. Né? Porque ele come do que eu como aqui. Eu cozinho, ele come. Quando eu vim para cá, ele tinha perdido 4 quilos. Ele já ganhou 6 desde que eu tô aqui. Porque eu vou fazer comida para mim. Em que eu faço comida para mim, ele come junto comigo. É, onde come um, come dois. Onde come dois, come três. Né? Então a gente vai fazer isso enquanto eu estiver aqui. Né? Ele precisa de mim, ah, eu preciso ir no médico, eu levo. Eu preciso ir no supermercado, eu levo. Eu preciso ir na padaria buscar pão, eu levo. Não vejo empecilho nenhum em fazer isso. Tá? Inclusive, estou fazendo de boa, tranquilamente. O interessante é que ninguém, além de mim, tem esse desvelo por ele. Ninguém, além de mim, vai fazer o que eu faço por ele. E isso deixa ele chateado, porque ele tem amor pela família. E ele sempre espera que a família esteja do lado dele, né? Ou quem não espera. Ah, mas ele tem se frustrado muito com a família, com as atitudes de alguns membros dessa família e com a falta de atitude de outros membros dessa família. Ah, então é por isso que eu perguntei: você tem medo de começar uma nova vida, um novo relacionamento? Você tem medo do que pode vir pela frente, de como você vai tratar as pessoas? Você tem medo da solidão? Você tem medo de morar sozinho? Você tem medo de não ter uma companhia para ver um jogo, comentar um filme, dar uma volta no shopping, comer um churrasco em casa, ou fazer um churrasco aqui no quintal para a turma? Então, é uma questão de avaliação de cada um, da forma como acha que deve ser para cada um. E para você entender isso, leva um certo tempo. Leva ou se leva. Mas vamos lá, vamos dizer que dê tudo certo, que você se adapte a essa vida, você vai passar por tudo que eu estou passando, se não passar, pior. Porque para você conhecer uma pessoa, Você tem que andar 2 milhas com ela. Para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal junto. Daí eu falo aquele saco de sal de 60 quilos lá, tá? Não é aquele saquinho da Cisne que você compra no supermercado e diz, ah, comi um saco de sal junto com a pessoa. Mesmo esse demora para você comer um saco de sal junto, tá? Vamos ser tão mais realista que o rei, porque a coisa não funciona desse jeito. Bom, muito bem. Ah, exposto esse tanto, o que eu posso dizer para vocês é que hoje nós fomos tomar café e está tudo certo. Continuamos amigos, continuamos fazendo a coisa, já com a percepção de que muita coisa ainda vai mudar. Muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Ah, muita. Como é que eu vou dizer? Muita condição sine qua non para se resolver, sabendo-se que você não tem parte efetiva na casa, porque o inventário da parte da minha mãe foi feito de uma forma a dar usufrutos a ele sem a autorização dele. Nada funciona aqui, mas estamos certos e acertados, justos e contratados, sem grandes problemas e vamos tocando em frente. A hora que eu for, eu vou retificar, tá? Ou ratificar o convite. Vamos comigo, vamos embora. Tá? Você quer ir comigo morar no Nordeste? Então não é uma imposição, você vai morar comigo no Nordeste. Não. É você quer ir. Se ele falar, não, vou ficar aqui, vamos achar um lugar para ele ficar. Eu vou arrumar minhas coisas e simplesmente falar assim. Tá tudo resolvido, né? E tá bom, deu uma pausazinha para pensar, me deu uns 5 minutos aqui para eu pensar. Muito bem, tá? Às vezes eu dou essas paradas porque me dá um branco no cérebro, assim, tipo, e agora, o que mais eu falo com essa turma? Né? Mas eu acho que já tá bom, já falei o suficiente, tá? E eu espero que corra tudo bem. Se ele resolver por bem e comigo, tudo bem, vamos. Se ele resolver ficar, ele fica. E aí, quem vai ter que cuidar dele é esse pessoal que está pro lado de cá. Porque eu não vou estar mais pro lado de cá, vou estar pro lado de lá, lá longe, tomando uma água de coco, entrando no mar, passeando o calçadão, indo para outras praias bonitas que tem lá. Tanto faz em João Pessoa, como em Natal, como em Fortaleza. A minha vida vai mudar de rumo. Mais uma vez, eu não estou querendo adquirir um imóvel novo, não estou querendo ter uma família nova, justamente por causa disso. Arrumar sarna para me coçar, procurar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, desnecessário. Muito desnecessário. Podcasts de Eduardo Batibuta. Mais umzinho aqui para você ouvir. Se você concordar comigo, deixa a tua opinião aqui. Se você discordar comigo, deixa a sua opinião comigo. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Nada é perfeito. E nada vai correr do jeito que você imagina, do jeito que você quer ou porque você quer. Não. Tudo volta. Volta dantes, como no cartel de Abrantes. Pode voltar com algumas pequenas modificações e chantes. E tá tudo certo, né, Alberto? Tudo claro, né, Clóvis? Vamos levando a vida, ou deixa a vida te levar, Vida leva eu, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Fui.